Copa de Elite.
Robertinho Escarpita, um show de rádio pra você.
Tá na hora, 6:08 na Bahia. Bom dia pra todo mundo, tropa de elite no ar. Quinta-feira, 14 de setembro de 2023. E a metralhadora da informação começa aqui, hein?
Gabriela FM.
Acordando todo o sul e extremo sul da Bahia com muita informação, prestação de serviço, utilidade pública e, é claro, a sua participação aqui com a gente.
Chama no WhatsApp 73 98298-1029.
Você manda sua mensagem de áudio pra gente, mensagem de até 30 segundos no Zap Zap com o povão no ar aqui na Gabriela FM. Muito prazer, eu sou Robertinho Escarpita e dividindo a bancada tem ele, o repórter policial mais premiado da Bahia,
Marinho Santo.
Chegando a partir de agora no seu Dion, pra dar bom dia pra você, meu amigo, e pra você, minha amiga, os quatro cantos da região sul do estado. Tá todo mundo com rádio ligado? Aumenta um ponto no volume, porque, ó, se o vizinho do lado tiver rabo preso, vai ficar muito retado com você, viu? É, e começando o Tropa de Elite de hoje, tu clareou mais cedo hoje.
Clareou.
E parece que hoje vai ter sol, viu, Scarpe?
Faltam 9 dias pra primavera chegar, senhor.
Vai ter sol. Vai ter sol na ponta da Túlia. Meu amigo, sargento da Polícia Militar, o meu amigo Soares, é o mesmo Dada. Dada tá de plantão já lá na Túlia, esperando o sol chegar pra ir pescar, viu?
Mas o sol já chegou, rapaz.
Mas vai chegar mais forte, daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho, eu tô passando na ponta da Túlia logo depois do programa, porque vou deslocar hoje até a fazenda Pula Macaco, na região de Maraú.
Que bacana, viu? Nossa equipe já escalada, Matheus Santos, Manuel Messias, Paulo José, é Denildo Braga e Nadi Almeida, o time campeão de colaboradores do Tropa de Elite, eles que trazem as informações dos quatro cantos da nossa região. E aí, nas notícias do futebol, o esporte é destaque aqui com o nosso queridíssimo Edenildo Braga, né, seu repórter? Sua participação no 98829-1029, o Zap Zap da Gabriela FM, você interagindo com a gente. E vamos agora para a visão do tempo no painel da agência Clima Tempo. A gente conta para você.
E a temperatura.
De acordo com a agência Clima Tempo, nesse exato momento, sol reinando na nossa cidade de Leus. 20 graus, termômetros marcando aqui do Alto Bela Vista. Temperatura hoje pode chegar até os 29 graus. Olha só, rapaz, viu? 29 graus. E apenas 3% de probabilidade de chuva para hoje. É quinta-feira ensolarada, sem dúvida alguma. Vai dar praia, vai dar caminhada. Tem uma turma que está dando uma caminhada, aquela caminhada gostosa, né? Agora a gente fica caminhando, conversando, né, seu repórter?
É, não sabe nem caminhar, tem que prestar atenção. Caminhar é caminhar na caminhada da malhação. Não é caminhar batendo papo, todo largado. Meu Deus do céu, que caminhada. Faça como o seu Zé do Fusca. Zé do Fusca lá do bairro São Miguel.
Ai, 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 viu? A turma que tá dando aquela caminhadinha gostosa, nosso muito bom dia. Você que vai cruzando as estradas da nossa região, nosso muito bom dia também para você, deixando o plantão agora. A turma dos hospitais, a equipe aí dos hospitais que acompanha a nossa programação, a turma da enfermagem, você que tá aí internado, né? A gente tá na torcida para sua recuperação. Você, meu amigo trabalhador, minha amiga dona de casa, que já preparou aquele cafezinho gostoso, tomando aquele café com a família reunida. Tem gente que já está preparando o almoço também, viu? E a turma dos distritos, galope cantando e acordando os amigos aí da zona rural. Nosso muito obrigado pela companhia. Tem gente que só sai de casa depois que o Tropa de Elite começa, né, senhor repórter?
É o caso do Ouro. Ouro lá em Serra Negra só sai para trabalhar depois que o Tropa de Elite para de falar.
Vamos agora às manchetes que serão destaques no nosso programa de hoje.
E Cristiane Bispo dos Santos, 44 anos, moradora no residencial Morada do Porto, continua desaparecida. Não dá notícias, família e amigos mobilizados a encontrá-la com vida.
Valderico Júnior e Guinho avaliam crescimento do União Brasil em Ilhéus e Itabuna.
Arrombamento na antiga Avenida Petrobras. Uma casa de peças foi arrombada. Os ladrões fizeram um buraco na lateral da parede para entrar em loja de peças pela segunda vez em menos de 3 meses.
Olha, Festival da Primavera começa amanhã aqui em Ilhéus.
Estudante do segundo ano do ensino médio agredido por 3 alunos do terceiro ano durante final do campeonato escolar Intersérie no ginásio de esportes Erval Soledade.
É, lembra daquela notícia sobre a instalação de câmeras nas fardas dos policiais, seu repórter? A empresa foi desclassificada na prova de conceito para implementação das câmeras nas fardas policiais baianos. Tá lá no nosso site, programatropadeelite.com.br, e já já a gente conta tudo para você, amigo ouvinte.
E prefeituras, demissões e salários atrasados refletem crise das prefeituras na Bahia, atingindo contratados, fornecedores, demissões e ainda o 13º salário.
É, eu fico sem entender que tem prefeitura ainda gastando um montante incrível, né? Com combustível especificamente, seu repórter. Tem que enxugar as contas públicas.
Você viu ontem, tem prefeitura com fantasma.
Tem fantasma?
É, né? Fantasma.
Olha, a lei da vereadora Enilda Mendonça, que obrigava a identificação de imóveis alugados, foi vetado pelo prefeito Marão. E aí os colegas vereadores não conseguiram derrubar o veto do Marão, não, viu, seu repórter? A gente vai falar sobre isso aí. Parabéns o trabalho da vereadora Enilda Mendonça, uma guerreira incansável. E mais do que nunca, ano que vem é ano de eleição, é ano da gente refletir e ver quem é que a gente coloca no legislativo para representar o povo. Eu fico muito chateado quando eu vejo um projeto, né, de tão importante relevância para a questão da transparência. O que tem de imóveis alugados com dinheiro nosso, com o seu, com o meu, com o de Dona Maria, né, com o de Dona Edilza, com do nosso amigo Mestre Roxinho lá do Rio de Janeiro, pessoas que pagam seus impostos, e a gente vê o dinheiro público sendo, né, utilizado de uma forma que você não sabe como é que estão gastando o dinheiro de Ilhéus. Olha, então, um projeto desse aí ser vetado, eu fiquei muito chateado, e a gente traz um destaque já já.
Tem, viu, que dar César o que é de César. No governo do ex-prefeito Newton Lima, o secretário na época, o Carlinhos Freitas, ele fez uma operação pente fino, ou seja, associações e sindicatos com casas alugadas, água e energia, tudo pago pela prefeitura. Tudo pago. Aí o Carlinhos Freitas foi lá, fez um pente fino na época.
Eu me lembro.
Lembro-me muito bem. E muita gente não gostou, viu? Bem associações lembrado. E sindicatos pongados na prefeitura. Ou seja, aluguel, água e energia elétrica, tudo eu, você, Scarpita e meus amigos e minhas amigas pagando tudo isso.
O que tinha de prédio aí que já não prestava mais serviço à prefeitura, mas que a prefeitura pagava água e luz, fale-me Deus, Nossa Senhora. E vamos falar também a polêmica que eu tenho acompanhado aí nas redes sociais sobre a usina asfáltica. O ex-prefeito, né, em 2013, se eu não me engano, ou 2014, finalzinho da gestão aí do Jabes terminou o mandato em 2016, o Marão assumiu em janeiro de 2017, e a usina asfáltica, seu repórter, foi 3 milhões de reais foram pagos.
Foi um custo altíssimo na época, o governo pagou, é final de gestão de Jabes Ribeiro, e logo depois sumiu, desapareceu na gestão do prefeito Mário Alexandre, ninguém investigou, a polícia entrou pelo meio, mas não deu resposta. Levaram em torno de 16 pneus novos, 16 pneus de caminhões novos, ali no Novo Ilhéus, onde a usina instalada na época.
Complicado.
Essa, viu, usina dá uma dor de cabeça que você nem imagina, viu?
Dinheiro nosso, depois terceirizou. Passa pra outro. Eu fico sem entender isso. Essas e outras a partir de agora. Bom dia para todo mundo. Super quinta-feira, Tropa de Elite no ar. No oferecimento todo especial, Hospital Vida, Casa Mais Fácil, Cabana Palmito, Jal Autopeças, Planeta Doce, Nove Mistura, Banco Bom Sucesso, Supermercados Meira, Construforte, Amanta, Doutor Fix, Pomada Especialista e Premoldados Guanabara.
Bom dia!
Bom dia!
Bom dia!
Gabriela FM. Bom dia!
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santos.
Bom dia.
A hora certa em Ilhéus, na Bahia, são 6:18. 6:18. Eu vou iniciar o programa de hoje falar de um desaparecimento. A família está aflita. Cristiane Bispo dos Santos, ela tem 44 anos, moradora no residencial Morada do Porto, hoje segue desaparecida há 5 dias, Cristiane não dá notícias, a família e pessoas próximas estão mobilizadas em toda a região na tentativa de encontrá-la com vida. A família... O último contato dela, Cristiane, foi com um namorado. O namorado identificado pelo prenome de Maurício. O Maurício que será ouvido pelo delegado de Polícia Civil, Dr. Helder Carvalhal. Também trabalhava na empresa Via Metro. E hoje desenvolve atividades como motorista de aplicativo. Ambos... estiveram em um supermercado no último sábado, dia 9, à tarde. Em seguida, Cristiane foi vista chegando na casa acompanhada do namorado. E na última terça-feira, dia 12, o filho de Cristiane, o Arthur dos Santos Nascimento, ele foi ouvido pelo delegado Dr. Marcos Augusto Laroca. Delegado Marcos Augusto Laroca ouviu o Arthur após o registro de boletim de ocorrência de desaparecimento da mãe do Arthur. O filho relatou ao delegado Laroca que aguardava por Cristiane para comer uma moqueca de peixe no último domingo, dia 10, em sua residência no bairro da Conquista. Mas ao perceber a demora, ligou para o celular e a mãe não atendeu, sendo o último contato por telefone 8:30 do último domingo. Os familiares também relataram que o namorado é considerado bastante ciumento e vinha mantendo ligações telefônicas a todo momento como uma forma de monitorar os passos de Cristiane. O filho também relatou ao delegado Laroca que o namorado disse que havia ligado para o telefone. Ó, liguei para o telefone de sua mãe 2:30 da madrugada do último sábado, mas ela não atendeu. Porém, ficou com ela até as 22:30. Depois disso, não teve mais notícias. O GPS... do aparelho telefone celular de Cristiane apontou que estava na cidade de Itabuna, nas proximidades do Hospital Manuel Novaes, mas de acordo com o filho, ela não possui nenhum tipo de contato na cidade vizinha. As investigações seguem em apuração e o namorado também será ouvido, repito, pelo delegado, pela autoridade responsável do caso, o delegado Marcos Augusto, o Laroca, como é conhecido. E aí vai ser chamado, vai ser ouvido, o Maurício, e porque é a pessoa mais próxima que estava com a Cristiane, e Bispo dos Santos. Quem souber do paradeiro, entrar em contato aqui com a Gabriela FM, entrar em contato com a família ou com a polícia, 190-190 da PM ou 197 da Polícia Civil. Mandando um abraço ao caminhoneiro, o meu amigo Dalmo, Dalmo lá do bairro São Miguel, o filho da saudosa Glorinha. Dalmo não perde um programa, tá no caminhão, tá no carro com rádio ligado, aquele abraço. É igual o Galego da Farinha. O Galego da Farinha tá na Rua da Horta. É amigo, amigo, amigo do Manuel Cearense. O Manuel Cearense, que é o esposo da minha amiga Lúcia. Coração dividido entre Rua da Horta e Rio do Engenho. Seu Scarpita.
É, seu repórter. Olha, já tem ouvinte nosso dizendo aqui, olha, Marinho Santos e Scarpita, as máquinas da usina estão à disposição da CTA. Você tem um caminhão e uma máquina niveladora de asfalto e também um rolo. Ai, ai, ai. Qual é a contrapartida que a CTA dá para usar a usina asfáltica, hein?
Tem uma usina.
É? Tudo... A usina não foi paga pelo dinheiro do município de Ilhéus? É, o nosso dinheiro que foi comprado a usina asfáltica aí está à disposição da CTA?
CTA que... É...
Prefeitura paga pelo asfalto?
Não paga, eu acho que CTA. Não paga absolutamente nada. Com a palavra, o secretário Átila Dócio, que foi com a CTA pro São Miguel, esburacou, cavou tudo lá e deixou lá, não respeitando os moradores, aquela comunidade do bairro São Miguel. Secretário Átila Dócio, a CTA paga, Átila, ao município? Tem a contrapartida? Responda.
Para utilizar a usina asfáltica. Olha, chama a atenção da Embasa, atenção Embasa, 13 de maio, bairro do Pontal. Inclusive tem uma caixa e coletora de entulhos, precisa ser sinalizada, viu? Precisa ser sinalizada para evitar um acidente. Moradores do Pontal estão sofrendo e muito, viu, seu repórter? O serviço que a Embasa está fazendo está lento, está demorado, muito demorado. Está igual a obra do aeroporto Jorge Amado.
O bairro do Pontal está completamente destruído, parecendo que passou um terremoto, meu amigo. O Pontal, você anda no Pontal, você vê tudo esburacado, tudo... Não é mais aquele Pontal de antigamente.
Complicado.
E ainda tem um detalhe, eu não tenho procuração aqui para defender o vereador Baiano do Amendoim, mas eu vou defender. O Baiano do Amendoim entrou solicitando ao prefeito a pavimentação da rua Luiz Nery no bairro São Miguel. As transversais também serão contempladas com os paralelepípedos. Então tem gente já de empreiteira, empreiteiro, dizendo que o Baiano do Amendoim vai mandar derrubar aqui, o Baiano do Amendoim vai derrubar ali, o Baiano do Amendoim vai derrubar acolá, o Baiano do Amendoim não vai mandar e não mandou derrubar e nem retirar nada. Inclusive o Baiano do Amendoim tem que voltar no São Miguel para esclarecer isto e tirar o nome dele disso. Ele foi o alvo.
Plantaram isso lá?
Foi, já plantaram. O Baiano do Amendoim tá mandando, disse que vai mandar derrubar tudo, tirar daqui, tirar dali. O Baiano não vai. O Baiano só quer contemplar com os paralelepípedos Rua Luiz Nery e as transversais. Ele não é engenheiro, o Baiano é apenas um vereador que está aí a serviço do povo, como se diz o Dai da Serra, né? A serviço do povo com o povo do São Miguel. Ele tem que ir lá para esclarecer que ele não vai fazer nada disso. É o engenheiro que vai mandar e fazer. Se vier, tem que tirar, tem que derrubar. É o engenheiro. O Baiano do Amendoim não é engenheiro, é vereador somente, viu? Tá o recado dado aí. Sem procuração para defender o Baiano do Amendoim, mas defendendo. Tem que ser justo aqui.
Deixa eu mandar um abraço ao nosso querido José Nasal, mandando aqui no TBT de hoje, né? Registros do Complexo Intermodal Porto Sul, a turma da Bahia Mineração. Turma que dá sempre esse prestígio ao Tropa de Elite, exatos 5.529 dias, seu repórter. Tem uma foto aqui, pouco mais de 15 anos, né? E o Zé Nasal comparando essa transformação da área do Complexo Intermodal Porto Sul. Um abraço. Vamos no zap zap da moral pra quem dá moral pra gente. É bom demais, viu?
Tropa de Elite. Aqui o povo fala.
Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Scarpita. Acorda pra vida, Kita. Valeu, Kita. Um abraço pra você, viu? Bom dia, Scarpita. Olha, a cobradora já foi encontrada, graças a Deus, viu? Que legal, rapaz. Renato Costa passando pra gente aqui. Né, família feliz da vida, tá vendo, seu repórter?
Cristiane?
Encontrada aí, a cobradora foi encontrada, graças a Deus, É, rapaz, que bom. A força das redes sociais.
Cristiane Bispo dos Santos, 44 anos.
Pois é, tô vendo a foto aqui da Cristiane já. Contrada. É a força da internet.
Graças.
É incrível, viu? Graças a Deus. Olha, bom dia, meninos. A maioria dos vereadores sumiram, mas no ano que vem eles começam a aparecer na porta do povo. Estou com a tabela, uma tabela de ovos aqui, todo estragado, para na hora que aparecerem aqui na minha porta, eu vou tacar ovo. Rapaz, Leila, você tá arretada, viu, Leila? Leila é moradora lá do Alto Bela Vista, no Nelson Costa. Faça isso não, Leila. Ela disse que já botou ovos para, né? Fica gordo. Antigamente tinha negócio de você enterrar o ovo, né? Para jogar na turma, ovo podre.
Quando você falou de jogar ovo aí, eu imaginei que eram os moradores do distrito de Banco Central.
Não, não.
Porque
não.
Esses moradores estão esquecidos, foram jogados às traças. O Banco Central tá parecendo, meu amigo, que saiu do mapa de Ilhéus. E ninguém faz absolutamente nada no distrito
nada,
de Banco
nada,
Central.
Nada. Olha, bom dia, Marinho Santos Escarpita. Sou Vanessa Lima, aqui do São José. Manda um alusão para minha mãe Sil, minha avó Dora, minha irmã Maiane, Gleice, Zé Evangelista e todos que escutam a Gabriela FM aqui no São José. Um abraço. Marinho Santos Escarpita, Joceane aqui. Já tô ligado em vocês nesse programa maravilhoso. Manda um alusão para minha mãe, Dona Mundinha, Dona Raimunda aí na Lagoa Encantada. Nunca mais mandou um zap pra gente, hein, Dona Mundinha? Maurício Suzarte, bom dia, Escarpita e Marinho Santos, quinta-feira pra nós, viu? É, meu TBT hoje foi no dia que eu fui conhecer a Gabriela FM, rapaz, já 8 anos atrás, hein? Tá na hora de renovar essa foto, viu, Maurício Suzarte? É quinta-feira, é dia de TBT, né? Olha, bom dia, tropa de elite quintou, e que Deus nos dê um ótimo dia, feliz quinta-feira, Reginaldo. Reginaldo é o porteiro do Toulouse-Lautrec. Olha, bom dia, Marinho Santos, bom dia, Escarpita, ouço Tropa de Elite todos os dias. É, manda um abração aí pra turma da Maximinis, é isso? É, Maximinis, um abração pra todos aí, a turma que trabalha ouvindo a gente. Olha, bom dia, Escarpita e Marinho Santos, feliz quinta-feira. Manda um dia abençoado aí pros amigos do trabalho aqui da Malaguti, Mestre Ney, um abração aí. Olha, bom dia, Escarpita, bom dia, né? É, aqui também falando, né, da moça que foi encontrada, a Cristiane. Espigo da Barra, bom dia, tropa de elite. Vamos ver Marão aí, esse Samu de Ilhéus está deixando a desejar, viu, meninos aí do tropa de elite? Pessoas morrendo por conta de uma médica que faz pouco caso quando a pessoa liga pedindo socorro. Não é o primeiro caso, a gente já tomou atenção aqui. O que é que está acontecendo? Qual é o procedimento, seu repórter? Atenção, nosso novo secretário de saúde, aí chamar essa médica para ter um papo com ela. Se o procedimento é esse, né, que ela está fazendo, eu acho totalmente incorreto de uma forma. São várias reclamações, seu repórter. São várias reclamações sobre uma médica que fica passando, né, de forma grosseira no telefone com as pessoas. São inúmeros pedidos aqui para que a gente leve a informação para as autoridades. Tem dias que o nosso WhatsApp aqui não para, não, SAMU, e a gente sabe da importância do SAMU. O SAMU chegou em Ilhéus em 2006, prefeito Valderico Reis, primeiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O SAMU é um serviço de vital importância, salva vidas. Então chamar a atenção aí, prefeito Marão, novo secretário, Marinho Santos, novo secretário de saúde da cidade de Ilhéus, né?
Eduardo Nora, então, o Dudu Nora.
Chamar a atenção aí, Dudu, o coordenador do SAMU, e essa médica. Se não gosta de trabalhar com o povo, bota ela para fazer outra função aí dentro do SAMU.
Tem que ser justo, tem que dizer aqui que não são todos os plantões.
Isso.
É direcionado ao plantão desta médica.
Essa médica que a turma fica na broca. Primeiro giro regional chegando para você. Vamos de informação, hein? Porque aqui a notícia não para.
A região interligada no Tropa de Elite.
No primeiro giro tem Matheus Santos, bom dia.
Bom dia, Robertinho Escarpita, bom dia, Marinho Santos, ouvintes aqui da Gabriela FM, programa Tropa de Elite. a Metralhadora da Informação. Hoje, simplesmente quinta-feira, dia 14 de setembro. Ontem nós tivemos um dia maravilhoso aqui em Uruçuca, na entrega de títulos, prefeito Moacir Leite Júnior, presidente da Câmara. Mas também deixa eu trazer aqui de primeira mão, meu caro Robertinho Scarpito Marinho Santos. Olha só, hein? A Câmara de Vereadores, né? Todos os 9 vereadores que compõem a base da administração Moacir Leite Júnior ontem convocou o prefeito Moacir para uma reunião, né? Os vereadores, inclusive eu, estava, né, nessa reunião também. E claro que a presidente da Câmara, Magnólia, estava também, né? Ela foi convocada, na verdade, dessa vez não foi ela que nos convocou, não. Nós que convocamos e convocamos o prefeito, né? Aí a satisfação é que os vereadores, Robertinho Scarpito e Marinho Santos, pedindo o apoio ao prefeito Moacir Leite Júnior, já que em outro momento ele demonstrou, inclusive aqui na rádio, que não teria candidata a prefeito e nem candidato, né? Então a Câmara decidiu, né, ter a sua candidata, que possivelmente, aí, com certeza, é o nome da presidente da Câmara, Magnólia Barreto, é o desejo de toda a Casa Legislativa. E aí o prefeito Moacir Leite Júnior ficou de conversar com outros líderes políticos também, outras lideranças que são importantes também para a administração, para assim estar se pronunciando também. Mas a Câmara Legislativa de Uruçuca decidiu aí, pediu o apoio ao prefeito Moacir Leite Júnior como Magnólia Barreto, como a pré-candidata a prefeita. Tá certo então? Olha só, em a 72ª CIPM apreende drogas local Serra Grande Uruçuca. A guarnições do PETO e de Serra Grande, com o intuito de intensificar o combate ao tráfico de drogas no distrito, realizavam rondas e abordagens quando foram informados por populares de ponto de venda de entorpecentes na travessa segunda da BA-001, no bairro Novo. De imediato, as viaturas se dirigiram ao local, onde avistou um homem que abordou, foi encontrado uma quantidade de entorpecentes na sua pochete. O autor do delito foi detido e, junto com todo o material, apresentado na DT da 7ª Corpim para adoção das medidas cabíveis. Material apreendido, cerca de 51 buchas de maconha, pesando aproximadamente 230 gramas, cerca de 24 papelotes de cocaína, pesando aproximadamente 56 gramas, 5 pedras de crack, pesando aproximadamente 82 gramas, uma balança de precisão, um caderno de anotações, material plástico para abordagem. PM Bahia, uma força a serviço do cidadão. E eu falo em nome do Furacão Estúdio. Final de semana tá prestes chegando, né? Quer gravar seu comercial? Então contrata o Furacão Estúdio. Nós temos mais de 100 locutores à sua disposição. Então entre em contato, voz masculina, feminina, caricata e infantil. 739-9133-3911. Furacão Estúdio, a qualidade que o Brasil e o mundo já conhece. Um abraço para você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Eu sou o Matheus Santos, diretamente de Uruçuca, para o Tropa de Elite. Um abraço.
Um abraço para você, Matheus Santos. Amanhã você volta trazendo mais informações aqui no nosso programa, viu?
Polícia! Polícia!
Oh, tem destaque de polícia na volta, seu repórter?
Estudante do segundo ano do ensino médio agredido por 3 alunos do terceiro ano durante final do campeonato escolar intersérie no ginásio de esportes Erval Soledade.
Que coisa, viu, rapaz? Jogos do Colégio São Jorge foi parar na polícia.
Polícia! Polícia!
Que situação. Sai daí não, a gente volta daqui a pouquinho.
Bom dia!
Você tá na melhor, Gabriela!
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Drogarias Velanes informando a hora certa pra você. 6h35, bom dia. Drogarias Velanes é nossa, é da terra, é Velanes.
Ofertão de fraldas Drogarias Velanes. Toda quinta e sexta você garante as melhores ofertas em todo o segmento de fraldas infantis e geriátricas. Ofertas de verdade e economia para o seu bolso. Só no ofertão de fraldas Drogarias Velanes. Passe na Drogaria Velanes de Itabuna ou Ilhéus, mais próxima de você, e aproveite. Drogarias Velanes. É nossa, é da terra, é Velanes.
A minha sorte eu não espero, corro atrás do que eu quero. Partiu Prêmios. A sorte tá no então, partiu Prêmios. Partiu Prêmios então.
Promoção Partiu Prêmios então. Concorra a um Jeep Renegade e 60 mil em vales compras. A cada R$50 em compras, você já pode participar. Partiu Prêmios. Vem encontrar a sua sorte no Itão.
Partiu Prêmios, então.
Chama no Whats 73988829.
Manda mensagem. 10, manda sua mensagem pra gente, já tá liberado aí o Zap Zap com o povão, hein? 988291029. Deixa eu dar um recado aqui do 9 Mistura, gente. 9 Mistura, ele auxilia no bom funcionamento do coração, na área respiratória, gastrointestinal, circulatória, reumática e ainda restaura a saúde do nosso organismo, viu? No homem é excepcional para a próstata, na mulher é saúde ginecológica. E ainda evita e trata a ressaca alcoólica. 9 Mistura original está com nova embalagem de 600ml, o rótulo é pintado num frasco e o nome 9 Mistura, ele vem em alto relevo. Para sua segurança, amigo ouvinte, só compre 9 Mistura nas farmácias e lojas de produtos naturais. Até às 8, tá rolando pra você.
Tropa de Elite. Tropa de Elite.
Tá na hora, 6h44 na Bahia. Olha, seu repórter Marinho Santos, ontem a Secretaria da Ordem Pública iniciou aí uma retirada de piquetes das calçadas, né? Agradando alguns e deixando outros retados aí. Segundo informações, é justamente para a questão da acessibilidade. O acesso aí a cadeirantes, né? Os piquetes. Qual é a sua opinião sobre isso, seu repórter? Tem muita gente que está irritado e tem outros que estão gostando.
Código de postura atuando. É isso aí. O código de postura do município tem que atuar, tem que chegar chegando, porque a calçada é para os pedestres. Principalmente a Avenida Itabuna, viu, Escapita? Você passa pela Avenida Itabuna, que tem de piquete de cima da calçada e impede as pessoas de andar, de caminhar pelas calçadas, pelos passeios.
Pelos passeios, é verdade. Ah. Bom, 6h45, então vá se atrasar, 6h45, vamos trazer Adenildo Braga, é hora de futebol. Olha, no Tropa, viu?
Antes do Adenildo Braga, você deu a notícia aí. Ou foi o Matheus Santos.
Ah.
É, botaram o prefeito de Uruçuca, Moacir Leite, no paredão. Os vereadores se juntaram, convocaram o prefeito. Paredão, prefeito. Quem é o candidato? O nome. Quem é o nome? Não tem, não?
O prefeito disse que só falaria, né, ano que vem. Mas aí os vereadores, eu acho que a articulação já vem acontecendo nos mais... variados municípios.
E hoje que eu sei quem é o candidato do Moacir.
Justamente, tem a tendência.
Você sabe quem é o candidato do Moacir Leite?
O nome,
a sucessão?
O nome do governo, Marinho Santos, sem dúvida alguma, será o da vereadora Magnólia. Né? A Magnólia tem uma experiência no legislativo, são 5 mandatos, né? Inclusive presidindo o Poder Legislativo uruçuquense várias vezes. É uma política, uma mulher política que agrega, consegue agregar. Eu acho que é natural.
Eu quero
a candidatura natural da Magnólia.
Eu gostaria de parabenizar cada um dos vereadores de Uruçuca que chamaram o Moacir na responsabilidade, colocaram no paredão e ele teve que... Ah, então não vai dizer o nome, não? Então nós escolhemos, nós vereadores de Uruçuca... O nome escolhido é Magnólia Barreto.
Você vê, por exemplo, Uruçuca está aí definido, né? Você vê Itabuna, o Augusto Castro está com uma dor de cabeça muito grande, porque o governo do estado quer unir a base. O Geraldo Simões quer utilizar o prestígio do Lula, o Geraldo que foi prefeito de Itabuna por 2 vezes, quer voltar à prefeitura de Itabuna, está dando dor de cabeça. O Pancadinha... É o nome da oposição ao governo do estado, o nome da oposição ao prefeito Augusto Castro, que mais cresce, tem pontuado muito bem. Tem o apoio do Guinho, que daqui a pouquinho, inclusive, eu vou trazer essa matéria. O Guinho esteve com o Valderico Júnior ontem, discutindo justamente o fortalecimento da União Brasil nas 2 principais cidades aqui, Ilhéus e Itabuna.
O Guinho pode apoiar o Pancadinha em Itabuna?
Eu acredito que sim. O Guinho está muito próximo do Pancadinha. Pode acontecer uma dobradinha aí, viu, seu repórter? O Guinho, ele leva uma fatia grande da juventude. Foi vereador, é o atual vice-prefeito, rompeu com Augusto Castro justamente por divergências internas da administração em Itabuna. Aqui em Ilhéus a gente vê também a dificuldade. Inclusive hoje o professor Adnei Mendonça, hoje ou amanhã ele vai estar no Superblog. Um abração, nosso querido Chicó, Jamerson, a turma que faz aí o Superblog. Eu queria que o professor Adnei Mendonça, que é o presidente do diretório municipal do Partido dos Trabalhadores, que vai vir a federação aí, junto com o PCdoB, junto com o PV, possa falar sobre essa fala do governador, de que o governador do estado da Bahia, o Jerônimo Rodrigues, quer Adélia Pinheiro como candidata a prefeita de Ilhéus. O primeiro nome, Adélia. Segundo nome do empresário Newton Cruz. Como é que fica o Augustão? Como é que fica uma crise que também é outro nome do Partido dos Trabalhadores? Quer dizer, ficou uma situação chata, né? E que incomodou o Mário Santos. E a gente trouxe aqui de primeira no Tropa de Elite, o governador falou pro prefeito Mário Alexandre. Será que o presidente do diretório tem conhecimento dessa fala do governador Jerônimo?
Foi colocado também até o nome do reitor, né, da UESC.
Não apareceu.
Sumiu, o Alessandro Fernandes.
Inclusive, convidar o reitor, né, para a gente poder falar dessa viagem dele à África, dos avanços da Universidade Estadual de Santa Cruz, dos problemas também, como está acontecendo em concurso de enfermagem por falta de professores. Vamos ver se até a outra semana aí, né? Passando essa outra semana, a gente vai estar com a Márcia, psicóloga, falando do Setembro Amarelo. Temos também uma convidada muito porra, a primeira mulher a assumir a capitania dos portos em Ilhéus, né?
A primeira
mulher
a assumir a delegacia da capitania dos portos em Ilhéus.
E aí depois a gente vai marcar. Tem o comandante também do CPR Sul e vamos convidar o Alexandre Fernandes para estar conosco.
Precisamos uma entrevista também com o vereador Augustão para ver se ele vai continuar no Partido dos Trabalhadores, no PT.
Essa é a grande questão, senhor repórter. O Augustão continuaria no Partido dos Trabalhadores? Augustão, vai esperar a janela para poder dizer tchau ao PT?
Minha tia falava assim: Augustão, Augustão, você vai ficar nesse partido?
É Denildo Braga, vem chegando!
Bola dentro!
Sendo convocado ele!
É Denildo Braga!
Bom dia, bom dia, bom dia, Denildo!
Bom dia pra você, Robertinho Escarpita, Marinho Santos. Bom dia aos amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Nós estamos chegando com as informações esportivas. A seleção brasileira venceu seus dois primeiros compromissos sob o comando de Fernando Diniz. Nas eliminatórias da Copa do Mundo 2026. Na última sexta-feira, o Brasil goleou a Bolívia pelo placar de 5-1 com direito a show de Neymar e recorde quebrado. Já na terça-feira, o jogo contra o Peru foi mais difícil. A seleção venceu o placar de 1-0 com gol no final do segundo tempo. Agora, o Brasil volta a campo somente em outubro para enfrentar Venezuela e Uruguai. O primeiro jogo da próxima data FIFA será no dia 12 de outubro contra a Venezuela, às 21h30, na Arena Pantanal. O duelo é válido pela terceira rodada das eliminatórias. Depois, a seleção viaja para enfrentar o Uruguai no Estádio Centenário, no dia 17 de outubro, às 21h, pela quarta rodada da competição. Já na quinta rodada, o Brasil enfrentará a Colômbia, porém, local e horário ainda não foram definidos. A bola rolou ontem na primeira partida decisiva da Série D do Campeonato Brasileiro. Ferroviária e Ferroviário empataram em 0-0. A decisão será no próximo sábado no Ceará. Quem vencer garante o título do Campeonato Brasileiro Série D. As duas equipes já estão garantidas na Série C do ano que vem, mas lutam aí pela conquista do título da competição. Ontem a bola rolou para duas partidas pelo Campeonato Brasileiro Série A. Flamengo e São Paulo, que jogam domingo a decisão da Copa do Brasil, entraram em campo. O Flamengo sofreu e perdeu para o Atlético do Paraná, placar de 3-0, com direito a time bagunçado e expulsão de Gabigol. O jogo aconteceu no Espírito Santo. Já o São Paulo foi até o Rio Grande do Sul e perdeu de virada para o Internacional. Inter 2, São Paulo 1. Domingo, essas duas equipes, Flamengo e São Paulo, decidem a Copa do Brasil, 4 da tarde, primeiro jogo acontecendo no estádio do Maracanã. Hoje, a bola vai estar rolando para 4 jogos pelo Campeonato Brasileiro Série A. Santos e Cruzeiro, Curitiba e Bahia, com a estreia do Rogério Ceni no comando do Tricolor, Fortaleza e Corinthians, Bragantino e Grêmio. São as informações esportivas na manhã desta quinta-feira aqui no Tropa de Elite da sua Gabriela FM. Na Mira Comercial, Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia, carne fresca do sol e a jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de novembro, Centro Uruçuca. Edenildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue com Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, bom dia.
Valeu que valeu, Edenildo Braga. Seu repórter, em jogo da Decopa, é isso?
Hoje tem rodada, primeira rodada a Decopa, que aí na Decopa hoje você vai ver o alemão, o índio Tupinambá, vai jogar hoje Lajota Engenharia e a equipe do Boa Sorte às 19 horas e 7 da noite. Segundo jogo, 20 horas, Chuteira Cansada enfrenta a equipe do Concef. É o campeonato interno futebol sênior da Abdecopa. O Cipá, não sei se vai jogar o Cipá, mas o alemão vai
joga.
Estar por lá,
viu? Alemão joga hoje.
Então, alemão, né? Com aquela pose dele, é o homem branco que
você
é...
Você se mudou?
É Tupinambá, viu?
Ele fica falando esse negócio, você se mudou, tá morando?
Tá morando, embora no meu coração.
No meu coração e não paga aluguel. Um abraço, amanhã tem mais futebol, né, seu repórter?
Tem futebol, e falar em futebol, a PPM, né? O nosso querido amigo presidente da PPM, o sargento PM Mendes, ele parabeniza todos os novos sargentos que estarão formando daqui a pouquinho no Batalhão Escola, na Barra de Itaipe, a partir das 9 horas. Então, mas hoje é em especial, ele diz que, ó, ele parabeniza a esposa dele, Dona Maria, que está ficando mais jovem hoje.
Parabéns, parabéns.
Dona Maria.
Parabéns. Amanhã tem mais futebol no Tropa.
Bola dentro.
E você, é claro, ligado com a gente. Bom dia, turma do transporte escolar, hein? Aquela caroninha massa. 2,9.
Gabriela FM.
A galera toda tá na escuta.
Vamos conferir nos áudios da turma que participa com a gente.
Bom dia, Marinho Santos, Robertinho Scarpita,
todo
ouvinte do Tropa de Elite. E o sol já brilha aqui na Ilha de Ilhéus. O maior espetáculo da vida é a própria vida. Que Deus nos proteja nesse novo dia. Marrom de Ilhéus.
Abração, Marrom.
Bom dia, Robertinho.
Bom dia.
Rosalina, estou passando por aqui, que essa semana, sexta-feira, eu fui lá no centro e perdi uma carteirinha de couro, um documento, um cartão de crédito do Bradesco, um cartão do benefício da Previdência.
Sim.
Mais dois cartões de crédito em débito na conta. Por favor, quem achar, deixa um ponto de referência que eu vou.
Rosa Lima perdeu os documentos aí. Vamos ver se a gente encontra, viu, Rosa? Um abraço para você. Rosa Lima aí, quem encontrar, entre em contato com a gente. É, documento perdido, utilidade pública no nosso programa.
Bom dia, meu amigo Marinho Santo, meu amigo Escapia.
Bom
dia.
Rapaz,
tá complicado rodar a noite, Léo, ali pela entrada malhada ali, sinal quebrado, meu irmão. É uma confusão. O cara quer sair, o cara quer entrar. A pessoa que vai para Itabuna, a pessoa que vai para o centro, tá um torno incrível ali, rapaz, tá vendo? Peço do secretário aí, o novo secretário de trânsito aí, que bote alguma gente aí
de trânsito à
noite aí, no ponto desse aí, rapaz, pra desembarar o trânsito, porque parece o trânsito da Índia, um quer vir, outro quer vir, e tá terminando a bagunça aqui na entrada malhada, nesse sinal quebrado aí, poxa, aí fica difícil, velho. Tá muito difícil dirigir à noite em Léus, viu?
Valeu,
um abraço
Bilisco.
Pra vocês aí, os meninos.
Um abraço pra você, Bilisco.
Bilisco,
um abraço.
Bom dia, Robertinho Scarpita e Marinho Santos.
Bom dia. Vou
passar aqui pra agradecer ao Ratinho Menezes, a vocês, uma reivindicação que foi feita da escadaria da Jamaica, que ontem a gente passei lá, tá perfeita a escadaria, né? Parabéns, né? O secretário de obras, a Atila Doce, né? Que atendeu, e ao prefeito, né? Que atendeu a reivindicação lá da Jamaica, viu? Parabéns, Jamaica. Copa de Elite. Essa reivindicação que foi feita.
Eu me lembro.
E vocês cobrou aí e realmente a coisa aconteceu. Pra! Tamo junto. A metralhadora do sucesso. É nóis.
Valeu, Ratinho Menezes. Um abraço pra você. Um alôzão pra turma aí da Jamaica. Curtindo o nosso programa Escadaria, então, seu repórter. É, você lembra que a gente cobrou não só da Jamaica, tem aquele do fundo ali do Big Meira também, que dá acesso lá a Tapera.
Faz aniversários, né? Vários aniversários já foram feitos naquela escadaria ali.
Nath olha, Almeida tá chegando.
Escarpita, antes da Nath, um veículo Touro foi tomado de assalto aqui em Ilhéus. O Touro preto foi roubado em Ilhéus, encontrado no bairro Pedro Jerônimo, em Itabuna. Foi roubado no bairro do Pontal no dia 5. Daqui a pouquinho, detalhes.
Beleza, notícia chegando primeiro aqui, hein?
A região interligada no Tropa de Elite.
Nath Almeida, bom dia.
Muito bom dia, Robertinho Escarpita, Marinho Santos. Bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nesta quinta-feira, trazendo o nosso giro regional em Floresta Azul. Ontem teve uma reunião territorial entre o SUAS, Sistema Único de Assistência Social, e o SUS, Sistema Único de Saúde, com o objetivo de melhor servir a comunidade. Ainda na cidade de Floresta Azul, vem aí o processo de escolha do Conselho Tutelar. A votação acontecerá no dia 1º de outubro, das 8 às 17 horas, e cada cidadão deverá votar em apenas um candidato. Lembre-se de levar o título de eleitor e um documento com foto. Já na cidade de Borarema, ontem foi celebrado mais um passo super importante em direção à saúde e bem-estar da comunidade. O prefeito Vinícius Cibran honrou seu compromisso ao entregar kits de saúde personalizados aos integrantes do Inspirador Buera Saúde Mais. Cada beneficiário agora está equipado com o seu kit completo, incluindo uma garrafa de água reutilizável, uma blusa personalizada como fardamento e uma mochila. Tudo isso projetado para aprimorar a sua participação aí nas valiosas aulas de práticas corporais. Robertinho Escarpita, Marinho Santos, por hoje é só, eu vou ficando por aqui. Seguem com vocês aí no comando do Tropa de Elite. Eu volto amanhã.
Valeu.
Trazendo muito mais informações. Tchau, tchau.
Um abraço, Nath Almeida. Turma de Borarema aí. Eu gosto da gestão do Vinícius Ibram, viu, seu repórter? Vai deixar saudade aí. Eu tenho certeza que fará também um substituto. Foi reeleito, né, prefeito em Borarema. E fará aí o seu substituto. Um abração ao povo de Borarema, um carinho especial que a turma tem com a nossa rádio Gabriela FM.
Estou investigando se na Prefeitura Municipal de Una tem funcionário fantasma.
Em Una? É. Fantasma?
Marinho Santo, Marinho Santo.
Fantasma?
Cuidado com essa linha.
Tem fantasma? Tem ou não tem, seu repórter?
Checando, checando.
Vamos pro faturamento, então. Vamos faturar. Vamos tomar aquele chocolate gostoso. Afinal de contas, estamos em Ilhéus, a capital do cacau. A deputada Lídice da Mata quer transformar Ilhéus na capital, a cidade do cacau, a cidade nacional do cacau. Iniciativa boa, viu, Lídice? Vamos faturar, a gente volta já já. Num oferecimento todo especial para Emoldados Guanabara, pomada especialista Dr. Fix, que você encontra na Construforte, Supermercados Meira, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doce, Jal Autopeças, Cabana Fomito, Casa Mais Fácil e Hospital Vida. Aqui a notícia chega primeiro.
Gabriela FM. Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Escarpita.
Bom dia, bom dia.
Marinho Santos.
Tropa de Elite.
A hora certa em Ilhéus, na Bahia, são 7:17. 7:17. A violência está em todos os cantos, em todos os lugares. É, ninguém pode escapar da violência. Até mesmo durante um jogo de futsal envolvendo aí alunos do Colégio São Jorge. É, um saiu com a marca da violência próximo dos olhos. O campeonato escolar intersérie realizado pelo Colégio São Jorge, no Ginásio de Esportes Erval Soledade. Um estudante do segundo ano do ensino médio foi agredido por 3 alunos do terceiro ano do ensino médio da mesma escola. Os agressores, de iniciais, eu não vou revelar os nomes.
Não revela,
somente
não,
as iniciais.
São menores, né, seu repórter?
ATM, FPB e HGDC. Os 3. Durante o final do campeonato, a vítima estava jogando bem e a equipe estava prestes a vencer. No entanto, o goleiro de iniciais ATM do time adversário deliberadamente agrediu a vítima com violência, mesmo estando fora da área e longe da bola. Isso indicou claramente uma intenção antidesportiva. A vítima se aproximou do goleiro sem qualquer intenção de violência, mas foi chutado novamente, desta vez no estômago. Em seguida, os outros 2 agressores, o de iniciais FPB e HGDC, empurraram a vítima com força pelas costas. Como resultado, a vítima foi arremessada contra a cerca de metal ao redor da quadra, causando lesões graves em seu rosto, incluindo cicatrizes permanentes, bem como sangramentos no supercílio, nos lábios e também no queixo. Surpreendentemente, nenhum dos agressores ou seus responsáveis prestou assistência à vítima. Outro jogador de iniciais JA, da equipe dos agressores, fez um comentário insensível à vítima após o incidente. "Você pediu, não foi?" demonstrando falta de remorso, mesmo que não houvesse provocação que justificasse a agressão brutal. A família do estudante do Colégio São Jorge, da vítima, foi até a polícia, registrou um boletim de ocorrência e, em seguida, a vítima foi submetida a exame de corpo de delito no Departamento de Polícia Técnica, na 7ª Coordenadoria da Polícia Civil. E nós estamos aqui solicitando e já exigindo da direção do Colégio São Jorge a punição dos agressores.
Seu repórter...
E sem nenhuma procuração para defender a vítima, que eu nem conheço, eu acho, o Scarpita também não conhece.
O primeiro ponto aí, a gente deixar bem claro, nós estamos falando de um colégio particular. É, um dos colégios que tem a mensalidade mais caras é o Colégio São Jorge. Nós estamos falando de um colégio de periferia, de um colégio Não, nós estamos falando do Colégio São Jorge. É o reflexo da violência, é o que a gente vê nos estádios durante os jogos. Imagina só num campeonato interno. Não é um campeonato envolvendo alunos de outras escolas, não.
Interno do Colégio,
São Jorge. Então a direção do colégio precisa sim dar uma punição para esses agressores. Tem que ter paz. É mais amor no coração das pessoas. É uma partida. E uma partida tem ganhadores e tem perdedores. E as pessoas têm que aceitar isso, seu repórter.
E para estudar no Colégio São Jorge, o pai e a mãe têm que ter condições para poder bancar o aluno, bancar o filho.
Complicado, né? Isso aí,
tem,
viu?
Tem que ter condições.
Quer dizer, um campeonato que vai parar na delegacia. Um futsal, boletim de ocorrência.
Futsal.
Eu quero lamentável.
Quero mandar um abraço, Scarpita, ao Edmilson, presidente aí da Associação Gavião e Região, a Associação Gavião, que está o Edmilson Neres, lá do Espaço Neres. Lembra? Logo
um abração
depois.
Abração aí, Edmilson.
Edir Serra Grande, onde tem a nossa amiga Dalva.
Ali tem uma galinha caipira gostosa também, né?
Vou passar lá hoje para poder bater um papo. Está enfrentando problemas lá com a fazenda aí. Que os proprietários são aqui de Ilhéus. Quero mandar um abraço ao Tarcísio, o Ciso Boy, no bairro São Miguel, e também o Tonho Capeta, o Tonho de Fia, o pai do Fabiano, meu compadre, aí no bairro São Miguel, e o Zé Domingos, torcedor do Flamengo, que vai vestir a camisa do Flamengo hoje, depois dos 3-0 contra o Atlético do Paraná, Scarpe.
Eu tô fazendo a média com a torcida do Flamengo, você. Deixa eu mandar um abraço pra turma do Alto da Soledade. Amanhã é o dia de Nossa Senhora da Soledade, tá acontecendo aí o trido, né? Hoje acontece a terceira noite do trido, a Nossa Senhora da Soledade. Um abração para todos aí. Hoje, né, a partir das 18 horas, tem mais uma missa. Os convidados hoje são os moradores da Quinta Travessa e Rua Ailton Senna, a Pastoral Familiar, a Pastoral da Catequese, a Comunidade São Domingos, Comunidade da Vila Lídia e a Comunidade Juerana. E amanhã, na sexta-feira, dia 15 de setembro, é o dia de Nossa Senhora da Soledade. E a partir das 19 horas amanhã vai ter a missa festiva. Um abraço aí a todos do Alto da Soledade.
Você sabia?
Abração Dona Edilza aí, a prefeita do Alto da Soledade. A gente abraça todos os moradores do Alto da Soledade.
Você sabia que tem romaria para Bom Jesus da Lapa, festa de Nossa Senhora da Soledade?
Sim, sim.
Muitos romeiros agora, uma romaria elitizada.
É diferente.
É diferente da romaria
de Bom Jesus,
de,
né?
Bom Jesus do mês de agosto.
Ai, ai. Deixa eu falar de política. Agora são 7h23 na Bahia. Não vai se atrasar, 7h23. Olha, o empresário Valderico Júnior e o vice-prefeito de Itabuna, o Anderson Guinho, reuniram-se ontem aqui em Ilhéus para discutir o fortalecimento do União Brasil nos dois maiores municípios do sul da Bahia. Estamos trabalhando muito para construir candidaturas fortes nas duas cidades, tanto na disputa majoritária como na proporcional, afirmou Valderico Júnior, que preside a União Brasil aqui em Ilhéus. Pré-candidato a prefeito de Ilhéus, Valderico Júnior relembra que em 2022, o candidato a governador pelo União Brasil, ACM Neto, venceu as eleições nos dois municípios. Foi uma demonstração de força do nosso partido, mas agora o foco é uma disputa municipal. Queremos uma cidade melhor, com serviços públicos qualificados e acessíveis. Para isso, precisamos de um programa bem elaborado para a atuação dos poderes executivo e legislativo, com uma bancada forte de vereadores, apontou aí o nosso querido Valderico Júnior, presidente do Diretório Municipal do União Brasil. Na avaliação do Guinho, que preside União Brasil Itabunense, o crescimento do partido vai se refletir nas eleições de 2024. Estamos construindo a chapa proporcional com lideranças comunitárias que têm nos procurado. Buscamos pessoas que desejam contribuir com um projeto de cidade, pensando no desenvolvimento de Itabuna na contramão do que assistimos nos últimos 20 anos, com uma sequência de gestões que não correspondem às expectativas da população, que por isso nunca reelegeu um prefeito. É um desafio, seu repórter. Itabuna nunca reelegeu um prefeito. Ilhéus reelegeu o Jabes em 2000 e Ilhéus reelegeu Mário Alexandre em 2020. Então, olha só coincidência, hein? 2000 e 2020, ano fechado aí. E Itabuna nunca reelegeu um prefeito. Ex-vereador e vice-prefeito mais jovem da história de Itabuna, o Guinho, se vê preparado para comandar o Centro Administrativo Firmino Alves. Ele acredita que reúne as condições de gerir a cidade de Itabuna com compromisso e respeito com o dinheiro público, servindo as pessoas e não aos interesses pessoais, né? Dessa forma, o Guinho disse aqui, olha, vamos apresentar à população um projeto ao lado de homens e mulheres que possam contribuir com os avanços que precisamos. Bacana aí ver esse encontro, né? Dois jovens, Valderico Júnior e Guinho, né, debatendo o crescimento do União Brasil aqui no sul do estado. A CM Neto ganhou nas maiores cidades, né, senhor? Ganhou Ilhéus, ganhou Itabuna, Feira de Santana, Salvador, Jiquié, né, do Zé Cocá, que também está dando show de gestão lá. Eu queria tanto que a nossa cidade tivesse, né, porque imagina só, com recursos próprios, dá para fazer muita coisa. Sabia disso? Dá para se fazer muita coisa. Ai de Ilhéus que não tivesse governo do estado. É por isso que o governador quer botar o dedo na sucessão do ano que vem.
Eu quero acreditar que na próxima sentada na mesa vai estar o Valderico Júnior, o Huguinho e o vereador Augustão sentado na mesma mesa.
Já teve um encontro aí, viu? Augustão não tem dificuldade. Inclusive, União Brasil já deixou lá portas abertas aí pro Augustão, viu? É hoje o podcast com a participação do professor Ednei Mendonça, que é o presidente do Diretório Municipal, viu? O nosso querido Chicó. Chicó, um abraço para você. Chicó de Cis Capita, lembra do projeto que vocês falaram aí, dos grandes nomes do esporte? A gente vai estar passando aí. Deu o Mário Sérgio, o Gutenberg.
Gutenberg Ferreira.
José Maria, né? José nosso querido Maria. Campeoníssimo José Maria. Tem gente que tem uma contribuição muito boa para a gente deixar registrado aí.
Faltou um, Scarpita, mas esse.
Já partiu?
Partiu. Saudoso professor Renato.
Professor Renato.
Mas pode ser substituído por Soares Barbosa, o Bico de Pato.
Sim, sim. É um bom nome aí, viu? Viu, Chicó? Quatro edições aí, podcast, pra gente contar um pouquinho da história de Ilhéus. Acho que a gente, ó, Mário Sérgio, Soares Barbosa, Zé Maria e Gutenberg.
Do ex-Delta Supermercado.
É, olha que bacana aí. Vamos no Zap Zap, dá moral pra quem dá moral pra gente.
Aqui o povo fala.
Olha, mano, feliz aniversário aí pra minha mãe, Dona Sinésia, em Itajaí, tá ouvindo a gente. Parabéns, acompanhando a Gabriela FM. É, quem tá fazendo 12 anos hoje aqui, rapaz, olha, bom dia, meninos, dá os parabéns aí pra Radisa, é isso? Radisa Figueiredo, tá fazendo 12 aninhos hoje, parabéns pra você, os aniversariantes de hoje, Frank do Carvão na Conquista, olha que esta seja uma quinta-feira feliz pra todos nós, Kleber do São Domingos tá pedindo alusão aí pra equipe do Iguape, Maniquim, Kleberson e Pardal, um abraço. A turma do Iguape, um abraço pra turma aí também, da garagem, né, seu repórter, que recebe os veículos apreendidos pela Sutran. Lembra, turma bacana lá, rapaz, o pessoal trabalha ouvindo a gente. Dedê do Salobrinho, um abraço, Dedê. Jô aí, mandando um alô pra gente, a Jô é da Rodovia Ilhéus do Suca. Tem áudios aqui nessa rodada. Ramsés Cáridas, um abraço pra você. É 115 medalhas e 100 eventos na carreira, rapaz.
Sem apoio do município de Ilhéus.
Eu acredito muito, né? O Ramsés ainda nos dará uma medalha de ouro, uma medalha olímpica, viu? É jovem, tem um futuro brilhante. E já coleciona aí, seu repórter, 115 medalhas e 100 eventos na carreira dele. Eu acho que está com 16, 17 anos aí, o Ramsés.
Ribeiro Náutica diz que Marinho Santos está comprando uma Toyota Gabine dupla na mão do João Mac Náutica ali na Sapitinga. Seu João, cabeça de mamão.
Um abraço, João Mac Náutica. Vamos aos áudios aqui desta rodada. Bom dia, bom dia, bom dia.
Bom dia, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Meu amigo Alex, que Deus abençoe o dia de cada um de nós.
Bom dia, Nayara.
Tô muito feliz por essa família, por essa moça Cristiane ter aparecido, viu? Porque eu vou dizer uma coisa pra você. Nós que somos mãe, como não fica o coração de uma mãe quando vê um filho desaparecer sem notícia, viu? Mas graças a Deus que a moça apareceu. Que Deus abençoe a vida dela.
Um abraço, Nayara. Beijo enorme.
Tadinho. Oi. Marinho Santos, bom dia, aqui é Kelmany.
Fala, Kelmany.
Robertinho, a situação da ladeira do Canecão tá horrível. Tá quase transitável, Robertinho. Tem três buracos enormes, pelo amor de Deus. Mário, pelo amor de Deus, Mário. Me ajude aí, doutor. O Átila. Vamos ajeitar aquilo ali, Átila, que aquilo ali é vital pra gente pra cortar caminho ali, pra gente subir pra Conquista, pra descer pra Avenida Itabuna, pelo amor de Deus. Aquilo ali não tem dificuldade não, é cimento. Não é asfalto não, Átila.
Aí a bronca. Kelmany, um abraço.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Mario Santa. Aqui
dia.
É Fopa do Suca.
Fala,
quero
Fopa.
Mandar um alô pra Miguel do Rio Branco e pra Barrito aí na entrada da fazenda Ilha Bela de Joca. E quero dizer a você que quando o Cronaldo, irmão de Aldair, jogou aqui o Uruçuca, era muito meu amigo. Beleza? Beleza, meu amigo?
Valeu, Fopa. Figura, Fopa.
Bom dia, tropa de elite. Bom dia, Robertinho Scarpita, meu amigo de verdade. Bom dia, Mário Santos. Bom dia para todos os ouvintes do Tropa de Elite. Neste momento eu venho dizer para esse povo, meu amigo, que votou
no Partido dos Trabalhadores. Olha agora o resultado que nós estamos tendo agora na cidade de Leão. Iniciaram uma troca de asfalto ali na Zona Norte e hoje, meu amigo, se encontra tudo parado. Por incrível que pareça, a empresa foi embora e agora nós não sabemos mais como é que vai ficar essa situação.
Cadê complicado, o governo, né?
Fala alguma coisa aí, Robertinho.
É, eu caminhar aí para o pessoal da Secretaria de Comunicação do Estado da Bahia, seu repórter. Esse Edmundo tem essa resposta aí, Jerônimo, porque eu soube que em outras cidades também obras do governo do Estado paralisaram. Não é só em Deus, não. Será que faltou dinheiro do governo do Estado? Está sem dinheiro? Gastou tanto aí? Como é que naquela denúncia lá do dinheiro do São João, rapaz, carnaval, um mundão de dinheiro aí e um grupo de empresários, produtores, beneficiários. É muito dinheiro que sai pelo ralo. Tem muito dinheiro saindo pelo ralo, viu, seu repórter? Vamos pra Itabuna? Bora trazer ele?
Mané.
Vamos pra Mané Messias, viu, rapaz? Mandar um abraço pra Aline, a turma aí curtindo o nosso programa. Eu, Tropa de Elite, até às 8, a metralhadora da informação.
A região interligada no Tropa de Elite.
Valeu, Messias. Bom dia, bom dia, bom dia. Aquele abraço pra você.
Um abraço, Robertinho Escapita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite. Aqui na querida Gabriela FM. Em nome de Nado Plásticos, que está com grandes promoções. Aí em Deus, na Avenida Itabuna, 841, direção dos amigos Carlos e Juninho. E da Churrascaria Boi Bom, que tem o melhor churrasco aqui de nossa cidade, no bairro Maria Matos, em frente a Nestlé, com a direção do Amigão Gauchão. Vamos sim trazer as informações de nossa cidade. Itabuna terá volta na Zona Azul. O prefeito Augusto Castro afirmou que a Zona Azul vai voltar a operar aqui em Itabuna nos próximos 20 dias. Segundo o gestor, o contrato com a empresa vencedora da licitação será assinado em breve. Serão 32 logradouros públicos, totalizando 1.832 vagas para carros e 608 vagas para motos. O estacionamento vai exigir pagamento das 8 às 18 horas de segunda a sexta-feira. Aos sábados será das 8 às 13 horas e no domingo livre. A prefeitura informa que o principal objetivo da Zona Azul é organizar o fluxo e promover rotatividade e que os comerciantes são os mais interessados no retorno do sistema. Os condutores de veículos até concordam com o retorno da Zona Azul, mas esperam que a empresa vencedora não venha explorar aplicando valor absurdo por hora. Na última vez que esteve em Itabuna, Zona Azul, os valores foram fixados em três modalidades de taxas, sendo que para automóvel o valor de R$ 3,00 por hora, para motocicleta R$ 1,00 e a caçamba de entulho R$ 21,00 por dia. Meus amigos, no setor policial, estuprador é preso em flagrante. A Polícia Militar prendeu Kellyson Fernandes, 30 anos de idade, morador do bairro Fonseca, por tentativa de estupro. O caso aconteceu no bairro São Caetano, quando uma mulher chegava em casa e foi abordada por Kellyson. Ele perguntou se poderia fazer uma ligação no aparelho celular dela, mas ela estranhou. Ele então atacou a vítima, tentando apalpar os seios e tirar o short da mulher. Mesmo diante dos gritos dela, ele abaixou o calção e passou a se masturbar. Vizinhos se aproximaram e conseguiram segurar o agressor. Uma viatura da Polícia Militar foi acionada e Kellyson escapou do linchamento público, tendo sido conduzido para o complexo policial aqui de Itabuna. Polícia Militar recupera mais uma moto. Nesta quarta-feira, ontem, policiais militares recuperaram mais uma moto roubada aqui em Itabuna. O veículo foi localizado no bairro Pedro Jerônimo, mas ninguém foi preso. Filmagens de câmeras de segurança na Avenida Beira Rio, no centro da cidade, mostram o momento em que três bandidos colocam a moto na carroceria de um carro da marca Toro. Após encontrado o veículo, ele foi levado para o pátio do complexo policial aqui de Itabuna, onde foi periciado. Nesta quarta-feira, o dono compareceu na delegacia e retirou a sua moto. A Delegacia de Repreensão e Furtos e Roubos investiga este crime. Falamos em nome de Nado Plásticos, que está com grandes promoções para capoteiro e estofador. Aí em Leos, na Avenida Itabuna, 841, com a direção dos amigos Carlos e Juninho. E da Churrascaria Boi Bom, que tem o melhor churrasco aqui de nossa cidade, no bairro Maria Matos, em frente a Nestlé. A direção do amigão Galchão, de Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite. Aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos, Robertinho Escapita. Um abraço, bom dia, amigo.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Tropa de Elite. A metralhadora da informação.
Estamos de volta até às 8. Prestação de serviço, utilidade pública e a sua participação. 7h47. Bom dia, bom dia. Olha, ontem nós falamos aqui no nosso programa sobre o salário, né? Um salário que chamou atenção, né, seu repórter? Na verdade, chamou atenção pelo o valor. E aí a gente deixou o espaço aberto para que a equipe de finanças da Prefeitura de Ilhéus pudesse explicar o porquê daquele salário alto. E eu estou com a nota.
Você quer que eu diga o nome?
Não, vamos preservar o nome. Eu acho que aqui já está claro. Aqui, a servidora citada no programa de ontem, terça-feira. Né, na verdade, foi ontem, quarta-feira. Não é isso? Programa de quarta-feira. Esclarecemos então, que os
programas... Ontem foi terça-feira, hoje é quarta.
Hoje é quarta, hoje é quinta já, é rapaz. Quinta. Hoje...
Hoje é quinta.
Tá... Não me deixe louco, né, senhor
repórter? O Flamengo perdeu ontem.
Ah, já vi você
com o Flamengo. E hoje o Bahia vai perder pro Curitiba. Zé Domingos, lá do São Miguel, vai perder duas vezes.
Tá vendo? Você deixou, embolou tudo aqui. Quinta-feira hoje, amanhã já é sexta, depois sabadão. Deixa eu repetir aqui a nota de esclarecimento da Prefeitura, a equipe de finanças... A servidora citada no programa Tropa de Elite, esclarecemos que os proventos recebidos neste mês de agosto inclui, né, o valor de suas férias, o que só ocorre uma vez ao ano, como é de direito de todos os servidores. Razão que não justifica a denúncia realizada. Na oportunidade, agradecemos o espaço de esclarecimento e nos colocamos à disposição da Rádio Gabriela FM. Os vencimentos normais da servidora podem ser vistos no próprio portal da transparência em qualquer outro mês, né? Então tá aí. O valor do salário foi divulgado ontem porque
O montante. E aí ela não ganha todo mês esse montante, não, né? Vamos no portal da transparência dar uma checada depois, viu, Scarpe?
Seu repórter. E sobre aqui a questão da briga, né? Dos alunos do Colégio São Jorge. O pessoal está aqui dizendo, olha, Scarpita, essa denúncia é muito grave que aconteceu aí nesse campeonato, né? Cadê o responsável pelo evento? A família tem que responsabilizar aí.
É verdade, porque não é possível um campeonato desse.
Interno, o que chamou a atenção justamente de um campeonato interno, né? Chamar a atenção.
Responsáveis.
Quem é o professor? Professor de educação física, a direção da escola. A gente também vai deixar o espaço aberto aqui, né? Para a turma se manifestar, né, seu repórter? É importante. Olha, está acontecendo uma grande campanha nas redes sociais, né? O bazar da Hanitla, a Romênia, preparando, inclusive nós estamos aí divulgando lá no nosso Instagram, hoje o bazar da Hanitla, as peças, né, que a Hanitla, a jovem, foi brutalmente assassinada, atropelada. E a gente acompanha esse caso aqui, sempre atualizando as informações. Então, a família decidiu fazer um bazar, seu repórter, com as roupas da Hanitla. Vai acontecer hoje lá no Instagram, Justiça por Hanitla, você tem mais informações.
Olha, Scarpita, loja de peças foi arrombada pela segunda vez em Ilhéus. Os arrombamentos têm virado rotina nos estabelecimentos do comércio de Ilhéus. E na madrugada da última quarta-feira, dia 13, a nova via Autopeças, que fica ali na antiga Avenida Petrobras, próximo ao então supermercado, foi alvo dos bandidos pela segunda vez em menos de 3 meses. Os ladrões fizeram um buraco na parte lateral da parede para entrar na loja, levando aparelho celular da empresa, caixa de som, carregador e mochila. Segundo uma funcionária, os meliantes ainda desativaram o sistema das câmeras de vídeo monitoramento e ainda danificaram a fiação da rede de internet. A polícia militar esteve no local checando a situação, enquanto registrado o boletim de ocorrência na Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos, que vai ficar a critério aí a cargo do chefe do Serviço de Investigação, o investigador Edson Serra, da 7ª Coordenadoria da Polícia Civil, para investigar o caso. Mandando um abraço, hoje é aniversário de Zezé. Zezé, lá em Uruçuca. O Zezé, que é secretário de administração da Prefeitura de Uruçuca, aniversariando hoje. Daqui segue o nosso abraço.
Valeu, ao Zezé.
Zezé, aí em Uruçuca.
Notícia do nosso site, programatropadeelite.com.br. No último dia 5, o prefeito de Ilhéus, Mário Alexandre, ele vetou dois projetos de lei de autoria da vereadora Enilda Mendonça, do Partido dos Trabalhadores. Os projetos 024-2023 e o 009-2023, ele tomavam obrigatório aí, né? Fazia com que a prefeitura tivesse a obrigação de identificar com placas imóveis alugados pela administração pública e proibisse a veiculação de publicidade de cunho machista, respectivamente. Então, dois projetos aí que foram vetados pelo prefeito. O que tinha que ter a placa lá dizendo, olha, esse imóvel é alugado pela prefeitura, e o outro, né, publicidade de cunho machista. A vereadora Enilda Mendonça, ela refutou o argumento utilizado pelo chefe do executivo para os vetos, que apontou usurpação do poder e vício de inconstitucionalidade. É um copia e cola, a argumentação é sempre a mesma. Esse legislativo vive usurpando os poderes do executivo, que ou é o executivo que está usurpando os poderes dos vereadores de poder legislar, questionou a vereadora no plenário da Câmara de Ilhéus. Enilda também indagou a decisão do chefe do executivo em vetar o projeto de lei que tinha como objetivo trazer mais transparência ao cidadão sobre o uso do dinheiro público para o aluguel de imóveis. Temos inúmeros imóveis alugados pela prefeitura. O que há de errado em expor esse aluguel? Seu repórter perguntou ao parlamentar. Na live que acontece, tem os vereadores lá que não derrubaram o voto do Marão, viu? Tá difícil. Ano que vem, ano de eleição, a gente precisa escolher melhor os representantes do povo.
A gente fica com o olho clínico a perguntar. A vereadora é da base do PT. É
do PT.
É do governo. E o PSD, do prefeito Mário Alexandre, é da base do mesmo governo do PT. E aí a gente vê assim, batendo de frente, de vez em quando dá aquele choque, bate de frente assim.
E aí não
vamos colocar não, todo mundo vai ficar sabendo onde são os imóveis. Agora eu gostei aí da Enilda Mendonça, vereadora atuante.
Parabéns.
Povo fala.
Olha, o Dedéu Soares aqui no nosso WhatsApp está perguntando sobre as obras da cidade. Savoia parou, Valetão no Malhado, tá tudo complicado. Inclusive, Valetão teve atos de vândalo tirando as placas que fecham ali a obra, viu? Gugu de Aritagó, um abraço para você, tá ligado com a gente. Angélica do Nossa Senhora da Vitória, Marinho Santos Escarpita. Hoje é o aniversário de Miguel, rapaz, do Mania de Pagode. Bom dia aos amigos. Valeu, Miguel, um abraço. Obrigado pelo carinho. Gilmar Latino, homem da capoeira, um abração. Olha, quem irá hoje está... Ouve o quê, rapaz? Não entendi nada aqui. Será... Ai, ai, viu? Não tô entendendo. Débora Santana, um abraço pra você, viu, Débora? Mandou mensagem aqui, rapaz. Gilson de Xer, um abraço pra você. Tá agradecendo aqui, né, a equipe pela limpeza feita lá no Rio Almada. Domingo mutirão de limpeza aí, as margens. Nossa querida Lagoa Encantada, um abração, viu? Una, bom dia, Erlon Santos, ligado no Tropa de Elite lá em Una, e vamos trazer o Paulo José para fechar a metralhadora da informação de hoje, seu repórter.
A região interligada no Tropa de Elite.
Você já ouviu falar sobre PrEP e PEP? Essas siglas possuem um significado enorme quando se trata da prevenção e controle do HIV. PrEP, profilaxia pré-exposição, envolve o uso de medicamentos antes das relações sexuais e também prepara o corpo para prevenir o HIV. A PEP, profilaxia pós-exposição é uma medida urgente tomada após uma possível exposição ao vírus. E sobre isso, você pode ter acesso gratuito a exames e tratamentos. Converse com o seu médico, converse com a equipe médica do seu bairro, do seu posto de saúde. Bom dia a todos que acompanham este programa, nesta emissora líder em audiência. Bom dia, bancada. Bom dia a você do blog Paulo José. Vamos com o nosso giro de notícias e atualizações de momento. Uma estudante de 17 anos foi atropelada por uma motocicleta na manhã de ontem em Itapetinga. O acidente aconteceu na Avenida Isaí Santos Amorim, nas proximidades da Cooperardo, quando a vítima esperava um ônibus. Testemunhas disseram que uma jovem atravessou a avenida rapidamente para entrar no ônibus quando foi atropelada por uma motocicleta. O motociclista também ficou ferido. Os dois foram socorridos pelo serviço móvel SAMU e levados para o Hospital Cristo Redentor. Uma equipe da Coordenadoria Municipal de Trânsito registrou a ocorrência do caso. Não há informações do estado de saúde das vítimas. Três suspeitos de um sequestro morreram durante uma ação da Polícia Militar na tarde de ontem, quarta-feira, no Médio Sudoeste da Bahia. A ocorrência aconteceu na zona rural do município de Potiraguá. O Departamento de Polícia Técnica foi acionado para providenciar a remoção dos corpos. A história começou quando cinco bandidos invadem uma fazenda e mantêm uma família refém. A invasão aconteceu na noite da última terça-feira. Os criminosos passaram a noite com a família. Pela manhã, o casal foi até o banco para sacar dinheiro exigido pelos sequestradores. Só que o pecuarista ficou no carro com os sequestradores. Só que os funcionários do banco suspeitaram da situação. Em seguida, equipes da Polícia Militar dos municípios de Potiraguá e Itapetinga foram acionadas. Essas informações são da própria polícia. Ainda segundo a polícia, os criminosos estavam em dois carros de passeio, sendo um Fiat Strada e um Gol vermelho. Este último foi interceptado pelos policiais próximo ao distrito de Itaimbé. Três sequestradores morreram. A polícia também informou que as vítimas foram liberadas.
Que coisa, viu, Paulo José? Obrigado pela sua participação, seu repórter.
Forte abraço a todos e eu digo, eu já fui.
Vem aí, Renatinho Bad Boy na Super Manhã da Gabriela FM. Amanhã começa o Festival da Primavera Ilhéus. Um abração ao nosso querido Beto Produções. Vai ter tributo aí, Legião Urbana, tributo Kid Abelha, né? E o Marcos Luque, ex-CQC aí.